amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits. O melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando. Com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um Enerdizando, episódio 144. Mais uma vez, amanhã está maravilhoso, o sol está brilhando lá fora. Os convidados maravilhosos já chegaram. Eu e Baconzitos estamos aqui. Uhum. Bom dia para vocês. Começa o Enerdizando hoje, especial RPG, Board Games e Companhia. Tudo que você queria saber sobre RPG nesse programa e nos outros que a gente já gravou também. Uhum. Um compêndio aí só pra você. Mas antes a gente vai de música. Aguenta aí, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, Enerdizando, potencializando o nerd em você, cara. Agora não. Bom dia, estamos de volta aqui com o episódio 144 RPG Board Games.
Uhum. E eu esqueci de trocar a trilha.
Que trilha que entra agora?
A trilha nova que eu fiz pra hoje. Eu fiz tudo, mas esqueci de botar a trilha.
Não dá pra ir pro próximo, não?
Não, no próximo vai entrar.
Ah, então. Então não está perdido.
No próximo bloco já vai entrar.
É isso aí, galera. Você que tá acordando aí agora, ligando seu computador aí no, na radiofederal.com.br.
Ou seu ligado. Tablet, ou seu celular. Ou o celular, você tá ali no programa da Rádio Federal, né? O app que o Idovan fez.
Idovan, vou te dar uma rede. Idovan, pra quem não sabe, é o presidente da rádio. Idovan, vou dar um recado pra você, porque eu sei que você tá ouvindo a gente agora. Não vem aqui hoje não, cara. Porque se você vier aqui, você vai tomar porrada.
Vai apanhar.
Não vem aqui não, tá certo? Tem aqui 50 metros de pancada esperando você, se você vier aqui, viu? O motivo a gente te fala depois. Não vamos colocar os convidados, né? Porque eles não precisam se enfiar nessa sujeira. Mas se você vier aqui, vai voar burdoada na tua cabeça. Tô te falando, hein? E nem esse teu cabelinho novo aí com essa barbinha de I.J. aí, que você só tá achando de I.J. vai te salvar, tá certo? Ninguém tá intimidado com essa tua aparência de I.J. não, tá bom? Que agora ele tá com uma barbinha bem feitinha assim, sabe? Raspadinha assim, desenhadinha, igual do Blade, sabe? Blade com aquele cavanhaque dele assim. Tá achando que é um Blade caçador de vampiro, é mole, cara? Com cabelo assim, que é porque ele bota os óculos escuros e sai daí de cosplay, de Blade. Vai tomar porrada de qualquer jeito, tá certo?
Depois da desinteria, né?
Pois é, então, ó, cara, na boa, não vem aqui hoje não, hein? Tô te falando. É sério, não vem não. Vai ter que tomar sopa de canudinho, beleza? E é isso aí. Ouvinte, você que tá aí sintonizado na Rádio Federal, você já está ouvindo a gente, então. Uhum. Você não estaria no site da radiofederal.com.br, tá certo?
Isso.
O nosso e-mail pra você mandar aqui umas novidades pra gente, você quer saber alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer sugerir alguma coisa, quer dizer uma coisa bacana pra gente, mas tem que ser coisa bacana. Não manda bobagem, não, que a gente não lê, tá bom?
Não, pode mandar bobagem, mas a gente não vai ler no ar, não.
Vai ficar lá, na geladeira, tá. Uhum. Certo? A gente tem uma pastinha lá no nosso Gmail, que é a geladeira, onde a gente joga todos os e-mails dessa cambada aí, tá? Uhum. Enerdizando@gmail.com. É muito fácil. A gente tá no Twitter também, que é @enerdizandobr.
Não, Enerdizando.
Ah, só Enerdizando agora.
É isso.
Ah, beleza, mudou. Então é @.
A gente tomou.
Enerdizando. Nós tomamos. Enerdizando. Nós tomamos, é sério.
Tinha alguém.
Igual, sabe? Igual Invasão Rebelde, assim, igual vírus, aqueles filmes de vírus, onde o vírus é voraz e sai comendo o cara inteiro.
Verdade, a gente fez isso. Na verdade, tá, a gente mandou.
Dominamos.
Na verdade, a gente mandou um e-mail pro Twitter meio assim, ó.
Ô, Twitter! Você
aí o Twitter falou: não, tá bom, vocês são.
Pegaram o nome à força. Aí, não, a gente chorou muito, tipo, cara, a gente tem o nome, o direito do nome, cara, aí pra gente. Aí eles, tá bom, vai, toma.
Uhum.
Olharam pra gente. Beleza? Então, arroba Enerdizando. É muito fácil. Isso. O Skype aqui, se quiser falar com a gente, se você for macho mesmo, se você for uma guerreira amazona, é Rádio Federal tudo junto, nosso Skype. Isso. Entra em contato com a gente, adiciona a gente aí, a gente te aceita aqui, você entra e faz o seu comentário aqui pra gente. Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal, o do programa Enerdizando é a mesma coisa, /programa Enerdizando.
Ah, sim, se você quiser escutar a gente do Facebook, tem lá no nosso programa, no nosso site lá, o Ova Aqui.
Exatamente, você pode ouvir a gente de lá também, ou no site da rádio, onde você preferir, tá certo? É muito fácil, não adianta nem dar desculpa. Tá bom? O WhatsApp da rádio é 61-8554-1163.
Pode mandar nudes.
8554-1163.
Pode mandar nudes, não tem problema não.
Tá certo? E é isso aí, muitas novidades hoje aqui comigo, nesse Tabu Ramos.
Baconzitos.
Plínio Perru não está aqui hoje, você que aí estava esperando, onde está o Plínio? O Plínio não vem hoje, ele está em missão fora do planeta, tá certo? Foi conter uma revolução aí num planeta distante, não sabemos se ele vai voltar, mas nossas missões são assim, nós preferimos missões assim, daquelas que você, pode ser que você não volte. E aí, nós teremos no mural uma foto do Plínio, caso ele não volte, eu não estou dizendo que ele não vai voltar. Caso ele não volte, tem uma foto. A gente já tem as fotos, já tiramos as fotos de todo mundo assim.
É, tipo.
Que vai pro mural.
Em memória.
Se o cara não volta, já tá a foto tirada, é só colocar lá. É muito fácil. Beleza? E é isso aí, vamos pro Nerdizando Inbox.
Vamos pro Nerdizando Inbox.
Nerdizando Inbox.
É com a gente mesmo, com a nossa visão além do alcance, no momento que a gente lê os teus e-mails aqui, ou não, às vezes algum passa batido, às vezes a gente recebe reclamação dizendo que vocês não leram meu e-mail. Acontece, cara, desculpa, às vezes cai.
Aí a gente só lê o e-mail assim, a gente não leu, fulano tá reclamando que a gente não leu o e-mail dela, foi mal, desculpa.
É, desculpa.
Fica por isso.
Desculpa, o que pode fazer, né? O que você quer que a gente faça? Quer que a gente, né?
Não, a gente não leu o e-mail que ela mandou lá duas semanas atrás.
Não, a gente lê. A gente lê. Pode ser que a gente não leia no sábado ou no dia que você mandou, no sábado. Mas a gente, o que não a gente leu, a gente joga pro.
Claro, pra próxima semana.
Pra semana que vem, beleza? Então, nada de chorar. Vamos lá então, aqui, ó. Enerdizando Inbox é o momento que a gente lê os e-mails que são mandados pra gente aí durante a semana. Você mandou pro enerdizando@gmail.com. Manda pra gente qualquer comentário que você tenha, pode mandar pra gente que a gente vai ler, tá certo?
Comentários, perguntas, dúvidas.
Geralmente as perguntas
são um beijo, pode mandar.
Sobre o tema da semana. Então o pessoal manda durante a semana, a gente faz uma compilação e lê tudo de uma vez.
Pode mandar crítica construtiva também.
É, exatamente.
Pode mandar.
É assim que nós fazemos os melhores programas. É isso? O Carlos Alberto Medeiros, ele diz o seguinte: sou professor do ensino médio e vejo um interesse grande dos meus alunos em RPG, mas não sei como poderia aplicar isso nas aulas. Alguma dica?
Tem.
Temos altas dicas, Carlos Alberto Medeiros. Tem. Aguenta
que
aí
uma, que durante o programa. Que é uma a gente muito vai falar. Simples. Pega um RPG medieval e aí você pega e põe e cria uma situação histórica, beleza? Sei lá, os romanos invadindo a França, beleza? O que hoje em dia é a França, a Gália, né, naquela época. E aí você põe metade da turma pra ser os franceses, metade da turma pra ser os galeses, e aí, meu irmão, rola o dado.
Defina aqui, defendam seu ponto de vista, combatentes.
Isso eu é fiz na fala. Eu fiz há muito tempo atrás, eu fiz um RPG na época da Era do Bronze, assim, mais ou menos na época de Sócrates, Platão e tal, mas meio era de bronze, meio cidades-estados e tal, pro meu sobrinho, velho. E o moleque hoje em dia lembra de tudo que existia, porque as ferramentas eram assim, porque isso era aquilo.
É uma boa forma de você aprender história também, não é?
Exatamente.
É bem legal. Se dá, cara, a tua imaginação é que vai ser o teu limite, assim, né? Você que é professor aí, mas os nossos especialistas e doutores em RPG aqui presentes. Vamos falar sobre o assunto daqui a pouquinho também. Aguenta aí. Não foi a nossa resposta, tá bom?
Isso é só uma quentinha, é uma palhinha.
É o Carlos Alberto, Carlos Alberto. Calma aí que nós vamos voltar nesse assunto de RPG e escola. Já fizemos programa sobre isso aqui.
Foi o primeiro?
Segundo? Um dos primeiros.
Segundo.
Foi o segundo, né?
Foi.
Então aguenta aí que daqui a pouco os nossos doutores vão falar sobre o ponto de vista deles, beleza? Amélia Brito, lá de Campo Belo, de São Paulo, ela falou: meninos, meu marido jogava muito RPG. Eu disse que é um jogo não muito bem visto uma vez, e ele me deu uma aula sobre RPG, fiquei até com vergonha. Eu acho que você devia ficar com vergonha mesmo, Amélia Brito.
Mas por que jogava?
Tá certo. Eu acho que você devia...
pega a família inteira e joga todo mundo.
Acho que pode jogar todo mundo, não sei se vocês já jogaram aí. Depois você manda aí uma resposta pra gente, se vocês já jogaram junto. E pede pro maridão mestrar uma aventura pra vocês
isso,
aí.
Isso, faz
você
a aventura
é a esposa dele, mas você é que manda na casa. Olha que legal isso, né? E as crianças são uma força rebelde.
Ó.
Tipo, qualquer semelhança com a vida é mera coincidência. Tá certo? Então, manda aí. Pô, chama aí também o maridão aí, não sei qual é o nome dele. Mas isso. Pede pra ele bater um papo com a gente aí. Beleza? E fica com vergonha mesmo, tá bom? É, vamos lá então, deixa eu ver outro aqui. Beleza, Samuel Berkler de Sorocaba, ele falou o seguinte: o que vocês preferem, RPG online ou ao vivo com os compadres?
Rapaz, nada vence
tudo junto aqui numa mesa, ou se a gente prefere jogar pelo computador.
A melhor placa de vídeo do planeta ainda é a sua imaginação, velho.
A sua placa de vídeo no planeta vai substituir o prazer de você jogar com seus amigos, Samuel.
A grande diferença que acontece também é o seguinte, vamos lá, como nerd, programador aqui, desenvolvedor de jogo também, o seguinte: no papel, como você tá ali com o mestre orgânico, você tem muito mais opções.
Ou seja, vivo.
Tem uma pessoa. Você tem muito mais opções no seu leque do que um RPG de computador vai te dar. Que normalmente um RPG de computador te dá 4, 5, 6 opções para você resolver aquela situação. Às vezes só duas. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, e aí você vai para aquele lado da história, ou vai para o outro lado da história. Já no RPG de papel com dadinho, meu irmão, normalmente é o limite.
E você vê a cara do mestre enquanto ele tenta te matar.
Uhum.
Não tem preço isso também.
Maravilhoso. Cara, né? Quando ele dá aquela risadinha assim,
abrindo. Quando você vê que ele quer te matar de verdade, meu, tipo, não é um jogo. Que ele quer te matar mesmo, que você olha na cara dele.
Não,
te matar
não, peraí.
Quando você escapa de uma
confusão. Deixa eu fazer um quarentinhas aqui.
Ele quer matar. Ele fica puto com aquilo, você faz, na próxima eu vou te matar.
Ele quer matar o seu bonequinho.
Sim, mas aqui, naquela hora o bonequinho é você.
Ele quer matar o bonequinho. Porque a missão de todo bom mestre é tentar matar todos os bonequinhos e falhar por um triz. Porque aquele cara ficar pé da vida e fazer assim. Sabe, tem que subir o batimento cardíaco.
Bom, isso nós estamos respondendo, mas vocês vão responder logo, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. O Leon de São José dos Campos, ele falou o seguinte: site bom de RPG que vocês recomendam, onde eu posso baixar conteúdo voltado para mestres e players?
Depende. Assim, eu recomendo você dar uma olhada nos fóruns dos próprios sites das empresas que são as produtoras, as editoras dos RPGs, que eles vão ter muita coisa, muito PDF pra você baixar, PDF das fichas pra você já imprimir, vai ter correções, coisas do gênero, e os fóruns da própria editora, da própria produtora, o pessoal vai estar conversando sobre aquele RPG, então você tem um pessoal que já está focado naquele nicho. Eu acho meio difícil achar um site que responda por todos os RPGs do planeta. Então vai.
Você vai ter que dar uma Indiana Jones.
A não ser que você seja um ávido o navegador do Reddit. Que aí no Reddit ele tem subreddits, um específico para cada jogo.
Boa ideia.
Esse aí também vale muito a pena, mas eles vão te passar link pro site das produtoras, no final das contas.
Com certeza. Aguenta aí que durante o programa a gente vai falando, vamos dando várias respostas, e se a gente não ler a tua pergunta aqui, pode ser que a gente responda ela durante o programa também, tá? Então, relaxa. Aqui, por exemplo, o Estevão Atlas, lá de Belo Horizonte, ele falou o seguinte: aqui em BH a galera é bem ativa.
Sim.
Mas queria mais eventos sobre RPG por aqui. Vocês conhecem algum? Já vieram aqui pra jogar? Podíamos marcar de todo mundo jogar.
Podemos, só chamar. Tem sofá aí pra gente dormir? E nós é pobre.
Não, a gente pode até ir. Estevão, tu não é tarado não, né? Você tá chamando a gente pra ir pra sua casa aí? Vamos deixar bem claro isso, né? Mas se você não é nenhum tarado, depois a gente chega aí, tá lá a gente dormindo. Aí vem aquela sombra vindo na sua direção de madrugada, assim, não, a gente só tá indo pra jogar, beleza, Estevam? Vamos, primeiro a gente tem que fazer avaliar o teu perfil psicológico. Essa música de estar lá dormindo, tá?
É, tá
aí
dormindo.
O Estevão na tua direção, assim.
Já era.
Eu acordo com um cafungado Estevão no teu ouvido.
Uhum.
Brincadeira, viu, Estevão? Mas é sério mesmo, tu é tarado? Manda a resposta pra gente aí, tá bom? A gente tem que saber antes de ir, tá bom? Claro que ele vai dizer que não, né? Não, cara. Não, cara. Estevam, manda a resposta pra gente, tá bom?
Dependendo da pessoa, ele quer que seja tarado. Louco.
A gente vai no evento aí, viu, Estevam? Na tua casa a gente não garante, não. Tá certo? Aqui, ó, o Jaime Henriques, ele falou o seguinte, não, Dungeons and Dragons...
Ah, e se tiver evento em BH de RPG, manda um e-mail pra gente, energizando@gmail.com, que a gente fala pro pessoal, a gente tá aqui gente pra divulgar essas coisas mesmo. Pode mandar.
É muito simples, beleza? Uhum. Isso aí a gente garante pra você. Aqui, o Jaime Henriques falou o seguinte, Dungeons and Dragons é meu favorito.
Uhum. Qual a impressão?
Tem até aquela porcaria do filme. Ah, mas o jogo é bom demais,
o,
gente.
O segundo filme não falou, é maravilhoso.
É mesmo?
O segundo filme de Dungeons & Dragons é
do eu não vi
do
o segundo,
peru.
Eu falei, não. Uhum. Meu psiquiatra falou, não assista o segundo. Não assista, tá bom? E se assistir, tome esse remedinho aqui depois. Eu falei, não vou assistir não, por via das dúvidas. E é isso. Bom, inbox é isso aí.
Beleza.
Tá certo? Vamos lá então. Nossos queridos convidados já estão aqui. Paulo Martinello. Tudo bom, Paulo? Bom dia. João Luiz Ferreira.
Aquele alô super emocionado de sábado de manhã hoje.
Gente. Oi, gente. Oi, gente. A voz está funcionando hoje pela primeira vez.
Galera, bom dia.
Bom dia. E...
Jade!
Bom
dia.
Beleza?
A Jade chegou ali.
Ela falou assim, tipo, posso ficar aqui do lado do vidro? Porque tem um vidro aqui, né? Onde você pode escolher ficar ali do lado de fora se você quiser. Uhum. E ela falou assim, onde eu posso ficar aqui? Eu acho que eu vou ficar. Eu falei, não, senhora. Vem pra cá.
Vem pra dentro.
Ela é a senhora Paulo Martinello.
É.
Né? Ela veio acompanhando o namorado. Namorado, né? Veio acompanhando o namorado, ela está aqui, está envolvida no negócio. Tenho certeza que ela tem muito a acrescentar.
Se não fosse namorado, eu teria virado você, agora
eu
também.
Eu lembro de você, exatamente. se não fosse, tipo, a gente fala assim, o cara, a noiva do Paulo Martinello, a gente fica assim, mas nerdizando, interferindo negativamente na vida das pessoas. Tá vendo? Até no programa já estão dizendo que a gente é noivo. Você podia começar a pensar nisso, Paulo. Não, a gente não interfere nisso, tá? Isso é só uma realidade alternativa e isso aconteceu, com certeza. Mas aqui não. Sim. Tá certo? Então, Jade, tudo bem? É Jade de quê?
Tô ótimo, Zarzu. Jade Zarzu. Oh.
Nossa. Nome chique.
De personagem, né? Também.
Uhum. Sim.
É? Personagem. Beleza?
A ficha dela já fica fácil de montar na parte nome, né?
Uma elfa chamada Jade. Ah, ok. Tá certo. Pessoal, antes de a gente começar no assunto, as perguntas aqui dos nossos queridos ouvintes. O que vocês preferem? RPG online ou... Bom, a gente falou o que a gente prefere. O que vocês preferem?
Eu prefiro praticamente qualquer jogo que seja jogado contra a pessoa. Você tá ali interagindo com a pessoa na sua frente.
Uhum.
Eu acabo preferindo esse tipo de jogo. Gosto de jogos digitais também, né? Mas a pegada de um card game, de um board game, de um RPG é completamente diferente. Você tá interagindo e pensando junto com a pessoa ali, né?
De você olhar pro cara e falar assim, eu acho que ele tá blefando. Ele não vai tirar essa flecha em mim.
Quando eu era pequeno, brincava pra caramba de RPG Maker, montava o meu próprio jogo, fiz jogos pra brincar com a galera da escola, tudo mais.
Uhum.
Mas é completamente diferente. Você montar um jogo ali, você mestrar um jogo ou tá numa missão com a mesa... Com as pessoas jogando pessoalmente, né?
Uhum. Sim, com certeza.
Eu vou na opinião do Martinello também, assim, nada igual que vocês comparando ali a cara do mestre, mas pra mim, nada paga a cara do jogador que tirou um no dado, né? Porque geralmente eu sou mestre, né? Eu gosto de ver os caras sofrer.
É, cara.
Nada como o cara fala assim, ó. Tá lá o orc, o monstro na frente ali, o cara, não, vou fazer uma carga nele, não sei o quê, calculou toda a jogada, ele vai lá, tira um. Aí tem que interpretar, sei lá, você foi fazer uma carga, caiu no chão, tá de cara no chão, nada paga esse um no dado, às vezes.
Nos jogos digitais, em geral, de algum jeito, a probabilidade é jogada ali. Só que não é você que tá jogando, não é você que pegou o dado e jogou, né? Então faz toda a diferença. Tem um jogo que o pessoal joga bastante, que é o Crossmaster. O Crossmaster é um jogo de miniatura que você cada personagem tem sua habilidade.
Uhum.
A graça de jogar isso digital... tem uma plataforma pra você jogar ou jogar pessoalmente, com as suas pecinhas, com as suas coisas, é outra. Tipo, não é só... sai até do ponto de você estar jogando com outras pessoas ali pessoalmente. Entra ao ponto de você pegar nas coisas, você poder ter o tato do jogo, né? O jogo é muito nesse quesito também.
Sim. Acho que é unânime, né? Não tem... Não, peraí.
Pior que não.
Perguntar pra ela.
Muita gente curte o jogo digital também.
Ela não respondeu ainda.
Eu não posso responder essa pergunta porque eu nunca joguei RPG.
O quê?
Vamos começar.
Nunca joguei RPG.
Vamos começar a estar na tua vez.
Como é que você deixa isso acontecer? Isso é a responsabilidade tua, você sabe, né?
Tô vendo.
É você que tem que doutrinar, cara.
Já pode começar amanhã.
Já comecei o treinamento. Coloquei ela 2 dias lá no lado do Svald, criador de Tormenta, né?
Uhum.
E ficou 2 dias aprendendo RPG ali.
Tá aí!
Pesado! Vamos ver agora o que acontece com ela.
Aprendendo RPG.
Ela trabalhou 2 dias vendendo livros
de RPG. Eu vi, ela tava lá no Jam, eu lembro dela lá.
Foi divertido, mas não dá pra aprender.
E aí? Bom, você tava lá vendendo lá no... Você tava lá atacando de vendedora. E como é que é aturar esse público lá, hein? Tem muito nego chato, assim, nerd chato?
Não, eu achei bem tranquilo, assim, eles o pessoal, o público é bem tranquilo, o pessoal é educado, totalmente diferente de outros lugares.
Uhum.
E vocês são os nerds legais.
É, né? Nós não podemos falar dos outros, né?
Na hora que alguém vai comprar um dado, eles pegavam, jogavam o dado pra ver se...
Vamos testar o teste drive aqui.
Tem muita gente que curte testar o dado. Tem que testar
pra ver se ele é bom, uai.
Tem um monte de coisa. Pela beleza do dado.
O negócio ainda é o seguinte, tem gente que nem eu, por exemplo, que pega o dado antes de jogar e eu tenho que aquecer ele, tem que acordar, porque ele ficou a semana inteira guardadinho ali, velho. Jogar ele algumas vezes pra ele acordar,
A maior dica, enquanto você não está jogando os dados, você deixa os dados todos virados pro dado D20, põe o 20 pra cima. O 8, enquanto você não tá usando, fica lá.
Você tá treinando ele?
Xinga, precisa.
Isso.
Você tá treinando. Como treinar o seu dado dragão?
É como jogar de futebol, você pode substituir também. Esse aqui tá se desempenhando mal. Você tira esse D12, esse D20 e coloca outro. As pessoas têm que ter outros pra substituir.
Aguenta aí, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. O Rádio Federal, jeito todo mundo curte, analisando, potencializando nerd de você.
Estamos de volta.
Estamos aí com o BG novo.
Moleque.
É isso aí, Diablo.
Uhum.
Não é isso? É isso aí, galera. Nerdizando o episódio 144. Paulo, você estava falando?
Nem lembro mais.
Esse é o problema do break.
As conversas de bastidores são estimuladas aqui. Elas dão um outro programa. Tipo, a gente estava falando de versão estendida aqui, né? As conversas de bastidores, geralmente, elas é um outro programa.
Então
a gente fala um monte de coisa. Já pegaram a gente com o dedo lá no bolo, assim? Tipo, estou
ouvindo já vocês. Já rolou de ninguém entrar no break e não esquecer de dar um mudo no microfone. Ninguém conversando, batendo papo, falando outras paradas.
Eu estou ouvindo tudo que vocês estão dizendo. Peraí, tem um cara dizendo aqui de dragão. É isso aí, porque aqui a gente faz ao vivo, galera. Esse é o Energizando, episódio 144. Comigo, Gustavo Ramos.
Baconzitos.
Essa era a hora que vocês ouviriam o Plínio Perru. A gente fez 2 segundos de silêncio, porque ele não vem hoje. Não sabemos se ele está bom.
Voltará ele dessa jornada?
Será que ele voltará?
Ele está em missão. Na verdade, ele está numa missão de Deus, velho.
Praticamente um clérigo.
O bicho tá paladino
isso
da justiça.
Isso que você me falou, isso... Bom, eu não sei. Isso que você me falou, lembrou uma frase do... Lá do carinha do Quantum of Solace, que ele falou: nós já lidamos com salvadores, libertadores. Depende do ponto de vista. O que é um libertador para um, para outros é um carrasco, senhor Bond.
Isso aí, Mr. Bond.
Não, mas o Plínio realmente está numa missão de Deus, está salvando o povo de Namek Z. Mas como a gente disse, a gente não sabe se ele vai voltar. Então a gente fez esses 2 segundos de silêncio em homenagem a ele, tá certo? Uhum. Então vamos lá, episódio 144, RPG Board Games e Companhia, com Paulo Martinello, João Luiz Ferreira e Jade. Nosso amigo Guilherme Svald, ele ainda não entrou em contato aí, né?
Não, ainda não. Tô de olho aqui no Skype. Deve tá
Guilherme, dormindo. Se você estiver ouvindo a gente aí, o Skype já tá aberto, é só você entrar aí pra você falar com a gente, tá certo?
Uhum.
Se você não entrar pra falar com a gente... A gente não se responsabiliza.
Fica pra próxima.
Vai acontecer com você durante a semana, beleza? E é isso aí. Aqui com a gente é assim, não tem essa não.
Não tem
ouvinte essa. Que fala que vem e não vem, o convidado que fala que vem e não vem. acontecem umas coisas ruins aí, durante a semana, dá umas cagadeiras nos caras. Entendeu? Cara, ficar doido de expor alguma coisa que eu comi. Não foi uma coisa que você comeu, foi uma coisa que a gente jogou, o ninja jogou ali no teu suquinho de maracujá.
Cara, um não almoço quero mais aí, água, não.
Não, mas vocês vieram, pô, gente, que é isso? Vocês vieram, vocês estão salvos. Ou não?
Ou não.
Daqui a pouco tem desafio do Tonito aqui com os nossos convidados. Uhum. Então, a gente tava falando, estava respondendo perguntas aqui de ouvintes, né?
Isso.
Antes da gente entrar no, em outros assuntos, aqui, ó. A Jade já respondeu que ela não jogou RPG ainda. Isso é culpa do Paulo. Ele disse que vai resolver isso aí essa semana ainda.
Amanhã, já dá pra jogar. Versão do hoje? Joguinho introdutório do D&D. Vem com a caixinha.
Então.
Aventura introdutória.
O Leão aqui perguntou pra gente sobre o que a gente recomenda de site pra ele baixar conteúdo.
Uhum.
Conteúdo pra mestre, pra player. E eu já saltei a pergunta Reddit. Aqui no... Aguenta aí, ô Carlos Alberto, que foi que ele é professor e tal. Do que você... Vamos começar por essa primeiro, que é mais importante, né? Desculpa, cara, daqui a pouco a gente volta no tour, tá? Beleza, vamos pro Carlos Alberto aqui. Ele falou que é professor lá do ensino médio, os alunos dele têm interesse em jogar RPG. Se a gente dá alguma dica pra ele. O que, que vocês dão de dica pra ele que é professor e quer aplicar o RPG lá na turma dele?
Então, ele pode usar pra várias coisas, né? Pode usar pra tanto criatividade, produção de texto, pra ensinar matemática, estatística, probabilidade.
Uhum.
Né? Porque você consegue colocar muitas coisas ali, você consegue colocar uma matéria que tá acontecendo, uma história da vida, né? E usar isso.
Isso.
Você pode ensinar coordenadas de mapa em geografia, por exemplo, usando mapas num jogo. Porque ele vai tentar. Sim, ele vai conseguir entender o que tá acontecendo, o que é uma latitude, uma longitude, né?
Sim, sim.
E você ainda consegue dar uma. Você falou de geografia, isso é maravilhoso. É você fazer uma aventura pequena. Tá, ali 50 minutos, com a turma inteira, cada. Separa em grupos de 4 pessoas e põe todo mundo perdido dentro de uma caverna.
Moleque um piraca! Oh.
Põe todo mundo perdido dentro de uma caverna
impressionante.
E o cara tem que ir fazendo o mapa.
Dungeon.
No final desse percurso pela caverna que o pessoal tá fazendo.
Tem um
você. Não, você pede pra cada um mostrar, comparar o mapa de um com o outro. Porque o que acontece muito quando você tá jogando, você vai fazendo seu mapinha, né? A gente tá aqui, a gente vai pra outra cidade lá, então dá tantos dias, então o meu polegar é um dia de viagem, então vamos fazer um negócio assim e tal, não sei o quê. E depois você compara o seu mapa com o mapa do mestre que ele fez, tá completamente torto. Aí você fala, isso aqui aconteceu na vida real, quando os caras ficavam viajando de caravela e fazendo o mapa na mão. Então olha esse mapa aqui de 1500 e o mapa de hoje.
É mesmo, né?
É!
O cara não tinha o Google Earth naquela época.
No mínimo, então, você vai descobrir seu aluno com
tá lá o Colombo acessando o Google Earth. Imagina. Uhum. Vai ser muito mais fácil.
Não sei se ele é professor de escola, né? Mas praticamente qualquer
matéria. Você falou que é de ensino médio.
Né? Qualquer matéria, assim, ele pode inserir. Sei lá, uma biologia, claro. Você pode colocar. Vamos fazer a ficha do personagem que é tal bicho. Ele tem todas as características, ele vai ter inteligência diferente, ele vai ter todos os seus atributos diferenciados, né?
Faz tipo uma cartinha de Pokémon, velho. Dos
ótimo jogo.
Dos seres. Então você tem a cartinha dos mamíferos aqui, ó. Você vai ficar com o baralho dos mamíferos e você vai lutar contra os insetos. E põe.
Oh, é muito louco, cara. É muito legal.
E faz, tem que preservar a natureza, Beconzitos. Não ficar matando os bichinhos aqui.
Mas ali, o mamífero tadinho. Come um inseto. É o ciclo da vida.
Ah, tá achando que eram os alunos contra os...
Não, aí os alunos estão com as cartinhas, sacou?
Estão
com
as cartinhas,
então eles fazem um pokémonzinho. Então, tipo, esse aqui come esse inseto, aí dali a pouco vem o carnívoro e come esse cara que come inseto.
Acho que a ideia do Bigodito, eu nunca tinha pensado a respeito disso, assim, de botar pra fins didáticos, né? Mas a ideia que ele deu sobre pegar uma aula de história, porque já tem mapa, né? Como você
já
vai...
Já tem tudo pronto.
Né? É interessante, exceto na questão das batalhas, né? Botar os alunos uns com os outros, que hoje em dia já tá...
Mas aí você não vai botar eles pra tocar porrada na Vera, né? Você vai pegar e vai fazer assim, olha, você é o comandante desse exército. E você é o comandante desse exército. Pega dois. Pega os que estão mais... Com a nota mais baixa. Você é o comandante desse exército, você é o comandante desse exército. Você pode fazer essas manobras, você pode fazer essas manobras. E aí, pra você fazer isso, você joga um D20, você joga um D20.
Sim.
E põe a molecada ali, ó, pra ficar... Não, faz não sei o quê! Não, vai pra não sei aonde! Faz 300 de Esparta!
certo.
É, né? É, velho. Põe a molecada pra abrir.
Senha assim, pesada ó. No peito do outro, é, viu? É, o Carlos da Bernarda tem que falar pro moleque. Se ele for gritar isso, é espaço.
Não, é tudo
fala no dadinho. Fala pra não acertar o pé no peito do outro cara, beleza?
É tudo no dadinho.
Por favor.
Porque qual que é a viagem? Ah, o que eu tenho pra mim, assim, é que o professor, ele não tem só que ensinar. Ele tem que tirar o véu da frente do olho dos alunos. Tem que abrir a mente dele.
Outra coisa pro que o RPG serve pra caramba é que se o aluno ele é meio introvertido ali, isso vai fazer ele... Né? O moleque vai interagir, exatamente, ele vai se divertir. Uhum. Você vai ver, se você não conhece o moleque ainda, como ele é por dentro, ele vai se colocar tudo pra fora ali pra poder jogar, cara. Ele vai se abrir.
Você falou uma coisa, né, sabe? Que eu realmente é o que eu acho que eu jogo RPG desde 93. E isso é uma coisa que eu observo. Nas mesas de RPG, isso é outra vantagem de jogar presencialmente, né? Uhum. Que você acompanha as pessoas, você realmente conhece. Mesmo a pessoa sob aquela máscara, digamos assim, entre aspas, de um personagem. Se você acompanha ao longo do tempo, você vai conhecer a pessoa. Então, você vai ver deficiências, sei lá, na questão de história, se o cara for aplicar na sala de aula, ele vai conhecer o aluno. Então, realmente, se conseguir adaptar, eu acho que é muito válido.
Sim. Né? Como a gente falou aqui, o Carlos Alberto Medeiros, a criatividade, cara. Usa, bota a criatividade aí, pega o que você quer ensinar para a molecada. Primeiro, pensa nisso. O que você quer ensinar para
eles? Tem outro também, por exemplo,
depois literatura. Começa a adaptar.
Literatura. Você está dando aula de literatura brasileira. Então, tem aquela época do Brasil colônia, né? Então você põe os alunos naquela época e fala, o português lá era assim. Você não falava vocês, tinha que falar vossa mercê.
Você vai ter que falar
vossa mercê e tal. E tinha que falar com português de Portugal.
Português de Portugal.
E você, o nosso folclore é riquíssimo também, né?
Você inclui eles, assim. A gente tava, a gente tinha um projeto de fazer um RPG, mas era um RPG de jogo mesmo, de tabuleiro. Era como se fosse um jogo de tabuleiro game, né? Online, assim. Que ia utilizar a Curupira, a Mola Sem Cabeça.
Oh, isso é muito legal,
as paradas, cara, todas. A gente começou a escrever isso muito tempo atrás, mas parou.
Todos os nossos personagens da cultura brasileira.
Tem um outro que eu tô meio que rabiscando com o Duda, que é Lampião Maria Bonita. É a época do cangaço. Que dá um RPG maravilhoso. Que é a época do cangaço.
Sim.
A época que
ninguém... é coisa tremenda, o Velho Oeste. É o nosso Velho Oeste, cara.
O cangaço é o nosso Velho Oeste.
O cangaço é o nosso Velho Oeste. Mas é porque o cara acha mais interessante o chapéu que o Tex usa. Realmente é mais bonito. Mas...
Não é não, velho. Tem um pouquinho de couro ali, velho.
O cangaceiro é bom pra caramba, cara. É muito legal. Não, e dá
cada história. Você faz lá...
Dá uma história muito boa.
Você faz lá o cara que tem o corpo fechado, o outro que pegou o cramunhãozinho.
Cramunhão.
Sacou? O outro que é...
O outro que viu a...
O profeta.
Eu já cavalguei a mula sem cabeça.
Tem o profeta que chega e vem profetizando e vai falando e vai não sei o quê.
Nosso folclore é riquíssimo.
Lá embaixo.
E muita coisa bacana. Esquece que eles são meio deficientes, assim, né? Fisicamente, a maioria. Mas a história deles é muito legal e vale a pena você dar uma conferida. Então você pode. Cara, pra qualquer tipo de professor, eu acho que é.
Eu recomendo, vou dar uma recomendação de um livro pra você comprar que vai suprir todas as suas necessidades.
Esse é pro Carlos Alberto Medeiros?
Carlos Alberto.
Então fala.
Que é o Basic Roleplay System.
Basic?
Roleplay System. É um sistema de regras, tá? Só que ele é básico. Você tem desde do machadinho de pedra até o tiro laser. Pô, as massa. Regrinhas lá dentro. Então com aquele Basic Roleplay System, você pega e consegue gerar qualquer aventura que você precisar. Platão... 300 de Esparta, Atenas, aquela era clássica, você pode fazer época medieval, você pode fazer época moderna, você pode fazer a era de ouro, né, os anos 20, 60,
o próprio cangaço, 60,
que tava citando. Você pode fazer o cangaço. Então, pega aquilo ali, é um livro só, você consegue comprar ele na Amazon, baratinho, eles mandam pro Brasil, sem preço, sem custo de importação, porque é livro, o livro não paga imposto, e você tem a base para você fazer tudo que você precisa.
Até o curtidinho. Tá aí, anotou aí, ô Carlos Alberto.
Vou botar até o link aqui.
Jade, qual era a matéria que você mais odiava na escola?
Sempre fui ruim em exatas. Então, odiava. Quando entrou, separou a matemática, pra mim, acabou a vida, assim.
Sabe? Olha aí.
Se tivesse jogado RPG aprendendo matemática.
Ou tivesse tido um professor
professores
que ensinasse pelo RPG.
Essa vontade de inserir o RPG.
Não tem, né?
Não, mas eu acho que seria bem interessante.
Olha,
eu vou
aprender bastante.
Você falou de exatas, né? Eu sou aquele chato que conta e faz o cálculo qual que é a porcentagem de cada dado.
Caraca.
Pra saber.
Não sabia disso, tô sabendo agora.
Nossa. Pra saber a porcentagem.
Fiquem preparados pra entrar aquele
de quanto. Porque assim, eu faço tabela de encontro, né? Pros monstros. A probabilidade de tal monstro aparecer. Então eu pego, às vezes, 2D20. Qual a probabilidade de cada número aqui cair nesses 2D20? Eu calculo, faço programinha pra calcular. E aí eu ponho o dragão na posição que ele tem que ficar. E, eu,
e a vaquinha. É o Rayman do Energizando.
Eu sou Dodói, velho. Eu sou Dodói,
né? É o Rayman. É o Rayman do Energizando, cara. Joga aí uma caixa, aquela caixa de palito ali, que ele vai te dizer quantos palitos tem ali dentro. Rapaz, sabe quando eu ficava com medo? Eu ficava muito quando ia ter uma sessão de RPG com o Mike. E, por exemplo, eu ficava rezando pra nego não fazer merda durante a partida e ele não ter que abrir aquele diabo daquele livro dos monstros que ele tinha lá. Toda vez que o negócio saía muito do controle, muito, 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 não imagina, muito mesmo. Ele chegava assim e falava: beleza, tira esse. Joga um cheque aí de tal. Aí o cara errava. Pensei, beleza, agora joga outro. E errava. E joga outro. E errava. Eu falava: não, cara, pelo amor de Deus, vê se acerta um. E o cara errava, ele falava: ok, agora vamos aqui. Ele pegava um livro que ficava separado. Eu acho que ele já deixava separado, que era mesmo o lance
mas psicológico. Mas são táticas psicológicas do mestre.
Ok, vamos pegar isso aqui. O bicho pegava. Nosso silêncio. Ele pegava o livro, que era o livro que eu chamava de o livro das merdas. Que era onde ele ia, é o livro do Apocalipse, cara. Quando ele abria, ele falava: beleza, você tirou tanto. E ele saia procurando na página e era só coisa ruim que vinha dali, cara.
Ainda bem que falou de táticas, porque eu tô lembrando aqui do sistema depois do D&D, que lançou, foi o AD&D, né? Que é o Advanced Dungeons and Dragons, aquela infinidade de tabelas. Nada pior do que você antes de, sei lá, antes de concluir uma ação que você fez, você já consultou 15 tabelas, tá todo mundo dormindo na mesa já, porque o cara tá lá folheando o livro até achar. Isso estragou o jogo, porque era tanta informação, tanto percentual e
você coisa quer que ver? Você...
Pô, mas
doença.
O Mike era maluco.
A viagem cara, é que a gente faz. A gente, eu aprendi isso com o Mike, fazer tabela de encontro. Você faz uma tabelinha.
Tabela de encontro, tipo assim, vou encontrar a Marcinha às 8 horas.
Ah, não, tabela de encontros. O que, que você conta? Você, por exemplo, os seus bonequinhos estão na floresta. Então você tem lá a tabela do que pode aparecer dentro da floresta. E, lógico, você tem as tabelas especiais. Então, o cara rola ali dentro da floresta, ele pode achar um urso, ele pode achar um cervo, ele pode achar
um ratinho.
Faizão, um ratinho. Um fazão, as coisas de caça, mas ele pode cair na tabela de
tigre
mais perigoso.
De sabre.
Então aparece o urso, aparece o Albert, aparece um lobo, uma matilha de lobo,
então
aparece
você isso. Você é um mestre sem piedade, né?
Não, eu confio. Na dadologia.
Dadologia.
Se caiu, era pra que era o que tinha que cair mesmo.
Tá certo.
Entendeu?
Ué. Então, pra que todo cálculo se a dadologia?
É pra você dar
a esperança pro jogador.
A probabilidade certa. Então, você tem a probabilidade de um dragão aparecer muito menor do que a probabilidade de uma vaca.
Mas pode aparecer o dragão no seu jogo.
Mas pode aparecer o dragão. Então, no meio do nada, o pessoal tá passando, pode aparecer um dragão. Quer dizer que ele apareceu no pé do neguinho já matando? Não.
Uma draca.
Ele pode estar voando, ele pode. Aí você tem um nível de.
Pra dar chance pro pessoal.
Lógico. Coisa. Correr sempre dá XP.
Cabeça de dragão, corpo de vaca e a cauda em ideia de dragão ainda. Imagina coisa esquisita.
Mas tem umas vivens, tem uns negócios bagunçados.
Tem, não. Tem, as criaturas.
Quimera, né?
Quimera.
De pô, depois a gente podia falar, mais lá pro finalzinho, a gente podia falar sobre as criaturas mais bizonhas que a gente já encontrou. Que assim, que deu medo mesmo. Você falou, caramba, que. Eu tava com a cabeça quando eu comecei a jogar isso, cara. Beleza? Bom, então tá respondida a pergunta aí do Carlos Alberto. É isso aí, bota essa cachola pra funcionar. Vai criar um jogo de RPG pros monstrinhos aí. E se diverte, cara. Você vai gostar muito.
É. Os monstrinhos são os alunos.
Os monstrinhos você já tá num jogo de RPG. Porque da aula já é uma aventura de RPG completamente.
Uhum.
Então você já tá inserido no RPG. Não tem muito o que questionar ou discutir, né? Aceita isso, cara. Veste a camisa do RPG. Você já tá numa aventura. Acho que é isso fazer. Uma outra aí. Você já tem os personagens todos aí. Não só você bota uma ordem na casa, vocês vão se divertir. Então, o site, né? O cara pediu pra gente dar algum site que a gente recomenda, assim. O que vocês. Jade, que site que você.
Sempre
que consulta. Site você recomenda? Qual site que você recomenda o pessoal dar uma olhada pra. Sei lá, pode ser pra comprar produto.
Produtos, board games.
É assim. Tipo baixar alguma coisa.
Qual tem um site bem legal da Inside Games.
Ah, qual que é? Qual que é?
Isso é massa. O Paulo pode falar melhor.
Não, mas eu perguntei pra você. Não, cara.
Eu pergunto. Qual que é o endereço? É
www.insidegamestore.com.br.
É, eu não entendi. Você pode repetir, por favor?
www.insidegamestore.com.br.
Ah, ok. Isso mesmo. Isso aí. E você, João?
Bem, eu teria dois sites para recomendar. Um, realmente, é o de regras básicas, que serve pra tanto para um mestre quanto para um jogador, que eu uso muito, baseado no D&D 3.5, que é d20srd.org, que é basicamente o sistema da Wizards mesmo, de jogo lá, e eles deixam todo o arquivo pra você baixar, pode até baixar, mas acho que tem que pagar um pouquinho. Mas a consulta, sem baixar, você pode...
É o D20 System da Wizards, né? Exato. Maravilhoso. É.
O próprio site da Wizards, quando você entra nele, já tem uma área específica pra Dungeons & Dragons, que é muito interessante.
É. E se estiver querendo conhecer coisa nova também, até eu tô fazendo um site hoje em dia, né? Que é o www.terraerma.com. Como eu tô também desenvolvendo um sistema de RPG, adaptação do 3.5, né? DD 3.5. Uhum. Eu vou deixar ali nesse site aí tudo assim que for de modificações que eu tô fazendo, os testes de jogo que eu vou fazer. Então,
legal,
as pessoas poderem acompanhar como é a evolução de um jogo mesmo.
Então, isso é que é legal. Isso é bacana. Você poder olhar ali, você aprender alguma coisa.
Todos esses links já estão na nossa página do Facebook.
Já compartilhei. Eu tava no Terra Irma agora. E ele já tá lá jogando. Tá tudo ali então na fanpage do programa, é só você dar uma olhada lá. Uhum. Beleza? Vamos de música. No próximo bloco a gente vai falar sobre o livro aqui do Paulo.
Isso.
Do João. Opa. E depois vamos falar sobre os negócios de vocês. O que vocês estão tramando profissionalmente.
Board game.
Mas RPG.
A gente tem que conversar muito sobre board game, porque eu quero comprar uns 3.
Tem muita coisa.
Já avisamos que não vai dar pra gente falar sobre tudo, é um assunto muito grande, mas eles prometem voltar.
Né? Claro, prometemos. Vai ter mais programa de board game, vai ter mais programa de RPG esse ano.
Mas a gente vai tentar falar muita coisa.
Vai que a gente fica mal durante a semana, né?
Vamos de música?
Da próxima vez ela já vai ter jogado pelo menos umas 4 ou 5 sessões.
Por favor, né, Jade?
A gente treina ela, não vai estar mais nível 1 aqui, né?
Já vai estar level pelo menos 5.
RPG, brincadeira. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal já todo mundo curte, né? Dizendo potencializando nerd de você. Energizando, potencializando o nerd, você aqui na radiofederal.com.br. Energizando todos os sábados das 10 ao meio-dia aqui na Rádio Federal, onde a gente fala sobre cultura pop, porque nós somos doutores em cultura pop. Você tá com algum problema de cultura pop? Tá com uma gripe nerd? Você tá com um zika nerd aí? Você vem aqui que a gente é doutor em cultura pop, vamos te receitar direitinho o que você precisa absorver pra você se curar. É muito fácil.
Vamos
falar com quem entende.
Vamos passar a mensagem do Plínio?
Passa aí, Plínio Perruna, veio hoje que a gente falou.
Ao vivo no programa, energizando. Eu tô numa reunião aqui de trabalho, um mini workshop de teatro que eu tô oferecendo aqui no Lago Sul. E não vou poder comparecer hoje, mas muita coisa pra contar. Final de semana foi fenomenal. Mandar um abraço pra galera organizadora do Janet Festival, que fez um baita evento e foi da hora. Vai acompanhando o canal aí pra quem não tá ainda, pra ver os vídeos loucos que eu fiz lá. Valeu, Zitos, valeu, Nestábulo, falou galera. E até semana que vem, qualquer coisa, pega nós. Aquele abraço.
Imagina o pinto no lixo. Imagina. Cara que nunca foi numa convenção de quadrinho, nunca foi num evento de quadrinho. Imagina, já imaginaram? Conhece alguém? E aí solta um cara desse.
Logo no Jam Nerd Festival.
Logo no Jam Nerd Festival, imagina. Cara, esse cara, quem disse que a gente achou? A gente teve que chamar, porque ele toma remédio controlado, né? Quando o cara some demais, você já fica preocupado. Onde é que esse cara tá? Será que ele tomou remédio? Não sei.
Sem sacanagem, o Jam Nerd Festival definiu o que deve ser alcançado. Ele falou assim, ó, o nível agora é esse.
Realmente.
Se virem.
Muito bom, cara. Achei muito show. Bom. Foi sensacional. Vocês curtiram?
É, curti pra caramba.
Muito legal. O Plínio eu acho que curtiu mais do que todo mundo nessa sala aqui.
Tá lá até hoje.
Ficou o Arthur.
Foi abduzido lá.
O Arthur, ó, que é o sobrinho do Baconzitos. Ele tem 12 anos. 12, né, Baconzitos? Ele tem 12 anos, ele foi. Eu achei que o moleque ia pirar e o Plínio ia ficar, tipo. Foi o contrário. O moleque ficou, tipo, gentleman, saca? E o Plínio perdeu completamente
o rumo.
É! Cara, ele sumiu, desapareceu. Quando a gente voltou ali, eu tô com 500 entrevistas prontas aqui, no nosso beijo. Inspirou, cara.
Mas foi o primeiro evento dele, é muito legal.
Uhum.
O seu não foi o primeiro, né, Jade?
Foi. Primeiro evento nerd.
É mesmo? E aí, como é
que foi? E do meu irmão também. Meu irmão tem 12 anos, ele surtou. Ele ficou igual o primeiro evento. Não sabia o que fazer.
Deve ter encontrado o primo correndo por lá, devem ter corrido os dois juntos.
É que é muita coisa. É torneio de jogos, e é youtuber, e é cosplay, e é torneio de card game.
Se você não tem um preparo...
E tem tudo lá, tem batalha campal.
Tem.
Eu fiz
batalha campal com o meu sobrinho. Você vai querer brigar de espada com alguém, pai. Olha ali, então agora você pode ali, ó. Vamos lá.
Eu cheguei na batalha campal, olhei pra ela, falei, olhei pro Arthur, falei, você quer fazer? Ele, com quem? Eu falei, vai comigo, rapaz. Bora, agora, agora. Trocar porrada, bora, tio. Aí eu ficava, putz, tem que demais, aliviar, cara, pra não devolver o moleque com olho roxo pra mãe, né?
É, exatamente. Por que foi isso aqui, Zé? Você levou o negócio inteiro, você tem que trazer ele sem uma trincadinha.
Não, eu já falei que Flávio, não entregou o filho comigo, não tem, perde a garantia. Eu tiro os lacres tudo.
Aquele tipo que você gosta de boneco dentro do plástico, da embalagem, a gente tira pra brincar.
Não, eu ponho pra brincar, jogo, é pra ralar. Se voltar do jeito que eu tirei, é porque eu fiz alguma coisa de errado.
Mas isso com o prêmio foi culpa nossa, sabia? Uhum. Tu não é o único responsável por ela não ter muita vontade de conhecer o mundo nerd. A gente também, que a gente devia ter explicado pro Plínio como é que era o negócio, que o negócio era muito colorido, tinha muitos sons novos que ele ia ouvir.
Sim.
Muitas coisas brilhantes. A gente não explicou nada disso pra ele. Porque a gente achou que ele ia, né?
Absorver rapidamente.
Não. Cara, Jack e Hyde. É o Plínio antes e o Plínio depois de tomar a fórmula.
Não, mas foi massa, foi muito bom.
Então, meu caro João Luiz.
That's me.
E o livro, cara? Como é que foi o lançamento aí essa semana?
Cara, foi excelente. Uhum. É um trabalho que eu tinha começado já tem muito tempo, cara. Pra você ter uma ideia, houve uma primeira versão desse livro aí, 2001. Só que aí eu tentei publicar via editoras, né? E dá um certo desânimo. Aí...
Complica.
O sonho quase acabou. Até que aquela musiquinha de tristeza. E aí eu... Só que eu não desisti não, né? Fui continuando jogando meu RPG, criando história, etc. Até que ano passado eu resolvi botar isso novamente pra valer, né?
Uhum.
Juntei todas as outras histórias no livro. Então esse livro aqui acaba sendo uma chamada para outros livros que eu já tenho escrito, inclusive, tem muita coisa escrita em casa. E agora que eu coloquei o primeiro para publicar, agora não vai parar mais não. A festa foi excelente, foi só amigão mesmo, a Martinha tava lá também.
Show.
Os autógrafos demoraram pra caramba, porque eu quis fazer uma coisa especial pra cada um. Coitado do pessoal lá, ficou esperando fazer o negócio. Foi
triste. Mas assim que é bom, assim que é
não,
bom.
Não, mas era só amigo, família, cara, assim...
Mas nego gosta de esperar, né, cara? Assim, né? Tipo, você vai desenhar. Tem uma vez que perguntaram pra mim assim... O cara saiu lá do final da fila, ele chegou pra mim e falou assim: você vai desenhar pra todo mundo?
Eu menos vou, pra você. Cara,
desculpa.
Não, aí você falou pra ele assim, ó. Pra você, não.
Tipo, não, eu posso fazer isso,
pra
cara.
Pra todo o resto eu vou, assim, pra você, não.
Não, cara.
Você que veio aqui mexer o saco, cara. Volta lá pro final da fila agora. Não guarda lugar pra ele, não. Ainda fala assim, é.
É, né?
Cara, mas era tão especial o momento lá com a galera. Claro, tão especial que eu tinha que criticar um pouco de mim pra aquele pessoal. Não, também,
eu, né? Eu acho estranho, tem gente que pega. Que nem esse exemplo aí dessa criatura, que acha que todo mundo tem que sair da frente dele, porque o dele tem que ser especial, mas dos outros não. Rapaz, anda logo, que eu quero fazer o meu. Aí quando chega no dele, não, faz um desenho meu, assim, que nem o Lion do Thundercats, não sei o quê, um perigo, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí você fala, mas filho, você não tava com pressa?
Eu só falei pra ele assim, eu tô indo mais rápido que eu posso.
Você não tava com pressa?
Eu não sou o Terminator.
Obrigado, um abraço por trás.
Pronto.
Nestábulo.
Pronto.
Não, mas peraí.
Não, nem eu consigo fazer isso,
Beco. Peraí, o bicho não desenha não, velho. Ele imprime.
Não, Beco.
O bicho faz um desenho
aquático. Não, eu sou humano.
Não, mas é tipo aquelas impressoras já de tintas das primeiras.
Já encomendei o meu braço do Soldado Invernal, um braço daquele pra...
O que o cara. Velho, o cara faz ilustração no A4,
assim. Mas mesmo
velho,
assim ainda demora, cara.
Não. Eu falo que. E você imprime porque você faz em tipo em uma hora. Um desenho de alta qualidade e tal. Com a capa só no grafite, assim.
Caramba.
Velho, é 3 meses pra fazer um negócio que ainda fica assim, fora de proporção, totalmente nojento e tal, não sei o quê. O cara faz em
uma hora de lápis ainda é rápido. Mas as pessoas falam assim, pô, mas você vai ganhar um também, né, cara?
O que você achou do desenho da capa aí? Que
pô, achei massa, né? Cara. Tô vendo, cara, aqui, Terra Erma.
Tá compartilhado já aqui.
A Guerra do Ventre. Contos da Terra Erma. Isso aqui são as aventuras que você já mestrou, que você já jogou.
O o miolo mesmo, assim, é uma aventura, que as minhas aventuras são tipo sagas mesmo, duram 3, 4 runs. E a gente joga de 15 em 15 dias, né? Sim. Olha, a galera é responsa. E aí, pra dar uma chamada pra outras histórias que eu tenho, eu fiz uma, vamos dizer assim, uma adaptação, né? Colocando outros momentos aí dentro também, mas também advindos de história de RPG. Uhum. E saiu esse livro aí.
Que sensacional, cara. E sabe o que eu acho legal? É porque tem... As aventuras, elas estão... As aventuras que você mestra, elas estão prontinhas ali, né, cara?
É só escrever.
É só você falar, pô, agora eu vou botar uma ordem aqui. O que que você faz na... Como é que foi a adaptação?
Cara, né, João,
como é que foi a adaptação?
O processo é caótico, né? Assim, acho que toda criação
porque
é caótico.
Porque não é só pegar. É. Ah, beleza, vou escrever. O cara saiu a cavalo. Não,
você tem que... Lembra que você estava me falando aqui no intervalo ali de como surgiu a história do seu gibi lá do Menino de Marte?
Sim.
Vem na sua cabeça o nome? Quando eu tô escrevendo, assim, você tá entregue pra tudo, né?
Sim.
Então eu tô lá parado, escrevendo, tô lendo meu texto, aí de repente vem aquela, uma chamada pra uma história que eu fiz lá. Fala, uai, isso aqui tem a ver com... Ah, não, posso juntar. Ou seja, você... uma história que nem tinha necessariamente uma conexão com essa chamada vindo do, sei lá, do além aí,
uhum.
Você acaba colocando ali e cria a conexão, né?
É.
Então, como eu queria, tive que criar o mundo, tive que criar os deuses, tô criando uhum. tudo mesmo nesse negócio, então fica fácil você até juntar uma história que tava mais perdida,
sim.
que o pessoal de repente não jogou tanto aquela época, mas eu vou trazer pra cá agora também. Vai
é a musa da inspiração, que você tá escrevendo exato. Um negócio, ele a pouco acende porque aquela luzinha legal, assim, ó, no fim do túnel da tua mente, falando, você lembra daquela aventura que de uhum. 1992?
É tipo isso mesmo, cara.
Uhum.
É tipo isso mesmo.
Pô, que legal. E o pessoal que participou das aventuras?
Eles estão todos mortos, infelizmente. Brincadeira.
Os players.
Os jogadores.
Os jogadores.
Os personagens todos.
Já vários do pessoal que ainda joga comigo, assim, eu que jogo recentemente,
uhum.
Teve lá no dia também.
Massa.
Aí eu já falei, tu vai encontrar tua personagem lá. Então, assim, ou seja, os caras. Pra rememorar, porque é legal uhum. você viver, né? Muitas das coisas que eles vão encontrar nos livros que eu vou vir a publicar
uhum.
são aquelas coisas de bastidores que o mestre não conta. Os caras estão jogando, às vezes, uma história sim. um pouquinho mais cego, descobrindo, e certos detalhes não sabem,
então eu queria saber. Era isso que eu ia falar.
Quando muitas vezes tá eles não seguem o caminho, né, que você queria
aham.
que
nossa,
que
eles tem, cada, seguir. Tem cada um.
É aquele negócio, quando você escreve aventura, você tá ali agindo como os NPCs, você não pode narrar para os personagens o que o NPC sabe e o que ele não sabe, porque senão você corta a imersão deles. Que tá um cara ali sendo chato ou sabendo das coisas todas. Como é que ele sabe disso? Ah, porque o cara tinha um espião ali e tal. Papo. E aí você chega e na hora que você transforma isso pra um livro, você pode colocar o que o personagem, aqui aquele NPC tava pensando naquele momento, ou se ele já sabia de onde é que vinha aqueles cavalos que eles estão querendo vender, ou sabe? Então tem um por trás que os personagens não sabem, que agora eles vão ler e falam assim: filho da.
Ô Becozitos, e pra transformar em livro, você tem que suprimir algumas coisas, né? O Martina citou aqui uma lembrança aqui sim. dessa jogada que os caras fazem que você nunca imaginou que eles fossem fazer.
Claro.
Né? Do tipo, você planeja. Eu lembro que eles conseguiram muito dinheiro pra ajudar um rei. Uhum. Numa história eu não lembro exatamente como é que era, mas o final foi assim: eles pegaram o dinheiro e compraram uma casa. Falei, por que os aventureiros compraram essa casa nessa cidade? Agora eu tive que inventar, porque os caras resolveram descansar na caixa de férias.
Estão investindo, cara.
Pô, eu tive que inventar uma história pra tirar
casa. Mercado de imóveis sempre dá muito lucro.
Claro. Aí eu inventei um alçapão falso lá, que tinha um culto demoníaco lá dentro. Os caras saíram de lá, meu.
Os caras moram na estrada, mas o cara aluga a casa.
Essa gente investe em ações. Essa é a viagem da grande diferença do RPG de papel pro RPG digital. Você tem o inesperado tanto pro jogador quanto pro mestre.
É isso mesmo.
E aí a gente já teve aventuras que ninguém salvou uma cidade que era tinha uma mina. E por desimpério do tempo, o cara falou, não, agora acho que a gente salvou a vila, a gente vai virar prefeito. Eu sou o pré-governador aqui dessa porra, o cara é o prefeito, fulano...
Tá vendo?
Os caras estragam a história. Mudou a história, porque a história começou a passar dos caras que são os leads. Cara, o Neto tá morrendo ali, velho. E em contrapartida, o que acontece também às vezes, você vai lá e põe aquele monstro, um grifo vindo pra cima do player, aí sempre tem aquele player... Eu vou pular na costa dele, porque eu quero pegar e dominar esse bicho aí, vai ser meu minha montaria.
Baconzitos.
Aí tu fala, joga isso, tu tirar 20 no
dado. É hora que o mestre olha pra você e fica assim. que tu vai comprar uma casa? Como assim? Não.
E pior, essas jogadas de dado, é o poder dos dados, né? Você faz aquele, o chefe da fase. Eu lembro que eu fiz os caras invadirem uma casa também. Tinha daquele orc power, né? Aí, no D&D 3.5, assim, você tira 20, 20, 20, você mata.
Né? Já era.
Infelizmente. Aí foi lá o cara, apontou, ele tava invisível, apontou o arco, assim, na direção do cara. Falou, o cara vai te descobrir se você errar o tiro. Ele falou, tudo bem, jogou o dado, 20. Aí eu falei, não,
confirma. Então,
confirma aí, 20. Aí eu falei, cara, aí nessa hora que você para pra, pra ler o livro. Aí eu fui lá na página, se ele tirar o terceiro 20, ele vai matar o bicho. 20. Cara, acabou minha história. Eu tive que inventar dali pra frente.
É, o cara virou Legolas. Naquele momento tipo ali, isso. Virou Legolas.
Era um elfo, inclusive. É.
Já era.
Agora, a aventura, as aventuras, né? Mas você conta... Aqui você conta só a aventura ou você conta essas histórias de bastidores?
Não, não. Aí seria a aventura.
Só a aventura mesmo. Okay. Mas já pensa aí. Já pensa pro próximo. Já
me deve fazer ideias legais pra mim, fazer as fichas dos personagens.
Você contar as histórias de bastidores dos jogos, cara.
Boa dica.
Imagina.
Boa dica.
Pô, de comprar uma casa. Daqui a pouco você quer ir pra Disney também. Tem esse monte de grana aí. Pra onde você vai? Vamos pra Disney.
Isso aí eu ainda vou dar uma dica melhor. Isso aí você põe a versão comentada do livro. Os comentários.
É, bota
no teu site. Comentários sobre a página tal, não sei o que, comentário do GM.
Aqui deveria estar
a comprar a casa. Legal isso. Legal. Pô, cara, bota isso, cara.
Site, blogzinho lá. Página 20 do livro tal. Comentário
deveria
do
ter GM. Uma casa aqui.
Eles compraram uma casa. Eles fizeram isso e aquilo. Aí eu tive que mudar a história por causa disso, daquilo. Gente, não compre uma casa!
Não acaba fácil. Você vai querer comprar uma casa mesmo? Faz seguro então. Já mete medo no cara. Mete medo no cara. Você vai querer comprar essa casa mesmo? Eu sou o mestre, tá? Você vai querer comprar essa casa mesmo? Pô, mas eu. Então bota no seguro.
Ou então faz aquele esquema.
Bota no seguro, né? Que eu vou explodir essa porcaria aí.
Certo? O neguinho sai pra aventurar, quando volta a casa já foi roubada.
Exatamente. Tipo, não, cara. Aqui você tem um roteiro pra seguir. Esse aqui é o caminho. Tem um mapa aí. Tá vendo esse mapa?
Deixa ele comprar a casa.
Compra a casa. Quando você voltar, vai estar saqueado.
Entendeu? Virou o do Grifo.
Exatamente. Pra desestimular mesmo, assim. Pô, fala sério.
Isso... Eu tive que colocar demônio no subterrâneo.
Sabe o quê? Eu acho que só vinga mesmo se você colocar um viking mesmo pra jogar. Aí ele vai fazer o que tem que fazer. Enquanto tiver o homem moderno se fazendo de viking, por exemplo, ou de guerreiro medieval, ele vai fazer papel de guerreiro medieval moderno.
Mas isso
o cara sempre queria... Ele já tá preocupado com o aluguel que ele
eu
tem que
tinha
pagar.
O,
ele vai levar isso pra sessão de jogo, cara. Não tem jeito.
Uma assinatura no meu no fórum desses de RPG, a minha assinatura era: só precisa de um player pra acabar com aquela aventura de tipo três meses que você planejou. Só precisa de um. Tem a ideia. Aquela ideia atravessada, não é errada, é a ideia atravessada que te tira na tangente, assim, velho. Você fala, beleza, agora eu vou ter que fazer umas três aventurinhas aqui, uns três fins de semana pra esse pessoal voltar pro
eixo. Outra coisa terrível também é quando você interrompe uma sessão, por exemplo, o cara atingiu aquele objetivo, entrou na sala de, sei lá, secreta tal.
Terminou,
né?
vão pra casa.
Aí dá tempo dos caras pensarem.
Que eles...
Aí você, normalmente, você pensa daqui pra frente. Então você planeja essa história pra frente. Aí chega no dia começou a história do dia seguinte, os caras, cara, vamos voltar não sei aonde pra fazer... Os caras vão voltar. Aí você tem que bolar toda a história de novo. É impressionante.
Cara. Tipo, isso, sabe o que é? Tipo, isso é o comportamento esquilo. É o que eu chamo de comportamento esquilo. Todo mundo tem disso. É o quê? É de cuidar, é o que desvia a atenção. E você tem que cuidar, assim, o inverno tá chegando, você tem que enfiar aquela. Tudo que você puder de nozes ali dentro daquelas bolsinhas e eles tocar. É, todo mundo tem isso. É o pé de meia. O cara vai querer fazer um pé de meia, seja na vida real ou seja no jogo de RPG.
Não estraga a história
do seu mestre. Muito legal, ó. Oi, Contos isso. Da Terra Irma, A Guerra do Ventre, aqui do João Luiz Fernandino Ferreira, pela editora Atalaia.
E agora, eu tô vendo um negócio muito, muito importante aqui, velho. Que hoje tem um pré-release das Sombras em Innistrad.
Sim, hoje tá tendo um torneio, sei lá, do... Na loja, que é...
Inside Games. Onde é que tem Inside Games?
Valendo já a nova edição que lançou agora, né? De Magic. E o material atrasou. Era pra esse torneio ter sido há 2 semanas atrás. Aí a gente acabou optando por fazer só esse final de semana, né? E o pré-release nada mais é do que a primeira oportunidade que os jogadores têm de utilizar, de ter as novas cartas, né? Que todo mundo... Ninguém leva um baralho. No torneio de Magic, em geral, todo mundo leva o seu baralho pra jogar. Nesse não. Nesse você abre os pacotinhos na hora, dá sorte ou não, monta seu baralho na hora e joga. É muito legal. É um...
Tá rolando isso agora, então.
Vai rolar às 2 da tarde.
Hoje, às 2 horas. Uhum. Endereço.
E aonde é que fica? Inside Games.
Galera de Brasília na Inside Games. Pra você comparecer hoje lá.
Vai
pra
todo
você
mundo
jogar
lá
também. Pode jogar?
Pode
fazer uma inscrição antes ou eu chego
pode
já?
Pode chegar lá e se inscrever. Só se chegar um pouco antes das 2. É na 510 Sul, no bloco C. É... A entrada da loja é uma porta pela W2.
Massa.
Então, estacionado que... na W2.
Secreto. E quando você chegar lá, na porta, você tem que dizer amigo em elfo.
Exatamente.
Melon. Entre! E aí tu entra, faz sua inscrição e participa do torneio.
Exatamente.
É muito simples. Na 510 Norte...
510 Sul.
510, desculpa, 510 Sul.
Bloco C.
Bloco C, sobre a loja 26.
Bloco C de...
Casa.
Celta.
C de casa. De casa. Que os caras compraram.
Bloco C, loja...
26.
Loja 26, entrada pela...
W2.
W2. Ou seja, pra quem é aqui de Brasília e já conhece, sabe que a entrada pela W2 é por trás. Não é pela W3, porque não tem lugar pra você estacionar ali, nem parar o carro, beleza? É por trás. Vai lá, fala Melon, entra e participa do jogo.
Isso mesmo.
Maravilhoso.
Tá certo? Vamos de música?
Vamos de música.
E no próximo bloco a gente vai falar aí sobre o que o Paulo está tramando pra Inside Games. Trading Card Game Adventure, Trading Card Games. Esse é o Bruce Wayne. O Paulo é o Bruce Wayne. Das lojas de games, cara. É, tô ali com a camisa do Batman. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curtir, dizendo, potencializando a de você. Energizando, potencializando o nerd em você! Como que nós estávamos, Ramos?
Baconzitos.
E Pino Perru lá no banheiro se esforçando para conseguir chegar aqui.
Você
não vai conseguir. Tá brabo o negócio lá. Já mandou aí essa desculpa esfarrapada. Vamos. Paulo Martinello. Cara, tu é o Bruce Wayne aí dos. Das empresas, hein?
Dos
quantas empresas
você
tem, cara?
Eu tenho a Inside
14
Games.
14 empresas.
Ele tem a Inside Games e várias subsidiárias.
Não, a gente mudou pra Inside Games quando a gente mudou pra Zassu.
Agora isso tá fazendo sentido?
A gente abriu um espaço maior e especializou bastante nos jogos em si, porque antes era basicamente uma loja de Magic. Né? O produto central era Magic, tinha uma outra coisa, mas era Magic e seus acessórios. Daí quando a gente mudou agora pra Inside Games, a gente trouxe muitos outros jogos diferentes. RPGs, board games, jogos de miniatura. E também conseguiu formar um circuito de torneios para os jogos de card game, né? Ficou um...
Show de bola.
Uma área de jogo muito mais agradável para quem tava já curtindo o jogo ou para quem tava querendo entrar no circuito, né?
E assim, vocês têm o campeonatos mensais, anuais, bimestrais, toda semana tem. Como é que funciona?
Tem campeonatos diários, né? E cada dia da semana tem a sua característica, tem o seu torneio diferente. Porque nos jogos que nem Magic, por exemplo, às vezes você não pode usar tais cartas em certos torneios. Terça-feira é dia do Standard e a quinta-feira é dia do Modern. E a gente criou uma cultura bem legal que o pessoal tem ido bastante depois do trabalho, né? O nosso foco tem sido das 7 até meia-noite.
Happy hour.
Então tem muita gente tem ido jogar. A gente tem uma área de jogo que é free pra quem for jogar um board game ou um card game e quiser ficar lá jogando tranquilamente.
Relaxar depois do trabalho.
E também pode assistir os torneios.
A sogra tá na tua casa aí, passando umas semanas, né? Ou teu sogro tá aí. Tá sem pressa de voltar pra casa. Ou teu cunhado vai também, né? Cunhado acho que é pior ainda, né?
Aí,
vai lá, vem dizer pra casa, vai lá pra você uma partidinha.
Uma quarta-feira, por exemplo. Quarta-feira é um dia mais casual que a gente tem lá na loja. A gente pede pizza, o pessoal fica jogando board games.
Pô, legal, cara.
Casual, né? E Commander, que é um formato casual de Magic também. Então, a gente mexe desde o competitivo, né? Com torneios, valendo viagens, pro pessoal entrar no circuito profissional do jogo. Como também mexe com a parte casual do jogo, né? Você chegar e poder se divertir, basicamente. Né? Lógico que essa é a graça do jogo, né?
Tu mudou pra Zassu? Hã? Você mudou pra Asa Sul?
Sim.
Agora é na Asa Sul. Pô, legal, bacana. Antes você tava na Asa Norte, era na...
Na 110 antes.
É, né? Ficou mais pertinho, depois vou lá fazer uma visita pra vocês.
Eu lembro do Martinelli ainda, na época... Ô, Jade, não fica com o seu nome, não, por favor, tá? Eu já acompanho ele desde a época que ele fazia os campeonatos lá no restaurante, lá no Sul Panda Oeste.
Uhum.
Acompanhei todo o crescimento.
Bons tempos aqui. Agora, explica pra mim que nunca fiz parte de nenhum torneio. Como é que funciona o torneio? É só chegar lá, botar cincão na mesa e vambora? Como é que é?
Tem, cada torneio tem seu propósito, né? Uhum. Esses torneios semanais que a gente faz... A proposta é basicamente, pô, eu jogo esse jogo, eu me amarro nesse jogo e eu quero jogar. Então você paga R$15 e você vai ser colocado pra jogar contra pessoas que você não conhece ou que você conheceu ali.
Uhum.
E vai jogar 5, 4 rodadas e no final você vai ter sua pontuação e pode ou não ganhar uma premiação, né? Se você ficar entre os 8 primeiros.
Tem que fazer o DCI, Martinho, né?
É.
Você tá cansado de jogar aí com a turminha onde você sempre ganha e você quer partir pra um desafio.
O engraçado é esse, né? é porque quando você começa a jogar um jogo que nem esse, que tem tantas variáveis, você quer ter novas aventuras, você quer jogar com pessoas diferentes. E
exatamente.
O torneio, os torneios semanais, ele tem essa ideia de você chegar e jogar. Você pode ganhar premiação, pode não. E tem também os torneios que são mais focados para premiação, né? Que é o pessoal mais competitivo, que já vai com baralhos mais fortes, que eles querem tentar ganhar alguma coisa para... Meio que tem um lucro naquele torneio, né?
Uhum. E se você, então, mudou pra Brasília e agora não conhece com quem jogar, já vai pra lá. Se você jogava lá quando você era adolescente, parou de jogar e agora tá querendo voltar, vai lá e joga.
Quer emoções mais fortes? Tá cansado de jogar com aquela turminha onde você sempre ganha, você tá mal acostumado? Quer ver se você realmente tem cacife pra mais do que isso?
É um jogo interessante porque você faz um cadastro rápido pra jogar.
Uhum.
E você tendo um baralho, não importa, tipo, na maioria das cidades que você for viajar, for passear, você estiver levando seu baralho, sexta-feira à noite é um dia de jogar. Então, tô em São Paulo, tô no Rio de Janeiro, não sei o que, vou procurar uma loja e vai ter uma loja legal que vai estar organizando algum evento legal, sabe?
Eu joguei Magic em Nova York e em Toronto com esse mesmo DCI que a gente faz na loja lá. DCI é a nossa identidade de jogador, né? E quando eu viajei, então sempre que eu viajo eu levo meu baralhinho a tirocolo ali pra dar uma...
Porque você nunca sabe quando vai precisar.
É, malandro. Hã? O cara já anda com os Pokémon no bolso.
Sim, mano. Tá certo. Ué, Pokémon é pra andar no bolso, é, mano?
Isso aí. Falando em Pokémon... Todo domingo a gente tá tendo a Liga Pokémon lá na loja, que bem legal, que o pessoal tem chegado com baralhos casuais, com baralhos competitivos e tem jogado, né? Não é um torneio, é só um encontro pra quem curte o jogo, né? E nos sábados o pessoal de Yu-Gi-Oh! Tem se encontrado pra jogar, daí já é torneio mesmo.
O povo se amar, né, cara? É Pokémon, Yu-Gi-Oh! Nossa, cara... Uma vez eu vi, sabe quem, jogando lá na o Yamabushi Cunha, jogando no meio da molecada um torneio de Pokémon
e levando
numa
livraria topo.
Muito famosa de Brasília. Uhum. Não vou falar o nome da...
Sim.
Não vou falar o nome aqui.
Eu conheci ele jogando Magic.
Tava lá ele, o grandalhão, vocês não conhecem o Cunha, né? Tu conhece, né? Tava lá aquele gigantão nórdico... sentado na mesa, que não era pro tamanho dele, e a molecada jogando, e ele jogando também, e ele é funcionário da loja. Ele tava lá jogando. E olha isso, falei, o que você tá fazendo aí, cara? Eu tô jogando uma partida aqui, cara. Caramba, rola ele, legal isso, legal. A hora que você tem pra sentar ali, pra se divertir, interagir. Pô, muito legal isso. Eu não conheço essa loja, conheci aquela lá da... Paulo já participou do Energizando Show 1, onde a gente fez aqui ao vivo aqui do shopping. Foi o primeiro Energizando, comemoração do nosso aniversário, que nós fizemos... 3 anos de programa, dia 6 de abril agora.
Isso.
Você que não deu parabéns pra gente aí, você pode mandar pra gente também, tá certo? Com dinheiro, por favor. Tá certo? E o Paulo esteve lá, a gente falou sobre RPG, falamos sobre card games, sobre Magic, um monte de coisa. Muito é bem show. Legal. A gente tá com esse vídeo aí no nosso canal, só você dar uma olhada lá na playlist de eventos que você vai ver lá. São vários vídeos do Energizando Show 1, pra você dar uma conferida. Poxa, que legal, cara. Eu ainda não conheço, ainda não fui nessa loja nova sua, mas prometo fazer uma visita.
Aparece numa quarta-feira.
Uma coisa que eu acho muito legal, cara. Uma coisa que eu acho muito legal da tua loja é a decoração, cara. Eu nem preciso te perguntar porque eu sei que a decoração vai estar massa. Tá legal? A decoração lá tá bacana. Tu ajudou na decoração, alguma coisa assim?
Não, mas tá legal mesmo assim.
Pô, já eu tô tentando, cara. Tô tentando te inserir, mas nossa, você não ajuda, cara.
Tá bom.
Aí, boa, cara.
Isso.
É porque
a Jade pra ajudar a decoração.
A decoração da loja tem é totalmente voltada aos jogos que a gente, uhum, que a gente vende, né? Lá.
Sim, sim. Mas eu acho muito bacana.
Miniaturas, cara, quadros.
As imagens são muito legais. Bom, eu acho bacana. Eu vou lá pra conferir. Tá certo?
Isso.
Vamos pra nossa agenda cultural.
Bora. Agenda cultural que a gente tem em parceria com a revista Tablado. É, eles passam pra gente o que tá acontecendo em Brasília nesse fim de semana e na semana que vai chegar. A gente tem o Ney 40, que são os 40 anos de carreira do Ney Mato Grosso, tá de volta pra Brasília com um show atento aos sinais, com sucesso de diversos gêneros da música brasileira, no Centro de Convenções do Ulisses Guimarães, do dia 16/4, 21 horas, hoje. Tem Ângela e Calbi, show da Ângela Maria e Calbi Peixoto, celebram 120 anos de música entre eles, no próximo dia 20 de abril, às 21 horas, no Net Live Brasília, setor hoteleiro norte, dia 20/4, 21 horas. Tem também o projeto Sexta Sonora da Abril, que é MPB, jazz, samba e rock, marcam presença nas vozes das, e nas mãos dos músicos das cidades, dia 22/4, Felipe Viegas e Renato Galvão, dia 29/4, Jorge Lacerda e Preto Breu. No Celavi Bistrô e Creperia, quase que não sai, na 408 Sul, sempre às 7h30. Tem o outro projeto, o Rádio Retrô, também, com crônicas e canções que homenageiam as divas da era do rádio, no Sesc do Gama, no sábado e domingo. E as exposições Vamos Jogar Bola, que fica na Casa da Luz Vermelha até 29 de abril, no Clube Asbach, dia 29/4, até dia 29/4, entrada franca, e Um Caminho para Sara, uma peça com uma das três vencedoras da 7ª edição do concurso Nacional de Dramaturgia da Seleção Brasil em Cena. Fala isso três vezes mais rápido.
É, CCBB, dois, três, dois,
no Teatro 2 do CCBB até dia 24/4. E é isso, mais informações na revista Tablado e tablado.com.br.
Tablado, que é um guia cultural daqui de Brasília, muito, uhum, famoso, já tem aí quase 20 anos de estrada.
Maravilhoso.
Sensacional, está aí disponível em vários pontos culturais e restaurantes,
uhum,
teatro, cinema, com uma programação muito legal. Você quer ficar por dentro do que acontece café em Brasília, coisa que não é muito fácil você, uhum, ficar por dentro do que acontece aqui, você tem que ficar muito bem antenado. A revista Tablado é uma ótima dica para você. Mais informações aí, como o Becositos falou, revista Tablado. A revista Tablado é Tablado. Você falou o site agora?
Na revista Tablado ou tablado.com.br.
Tablado.com.br. É isso aí. Beleza. Então, vamos de Popcorn Break Fura Olho agora, e a gente deixa os 5 minutos finais pra gente falar. Vamos fazer diferente agora.
Tá, vamos lá.
Vamos lá então.
Popcorn Break!
Tchau! É isso aí, Popcorn Break é a nossa hora que a gente sugere pra você algum filme, desenho, alguma coisa pra você fazer hoje, sábado à noite. Você não vai pra lugar nenhum, tá cansado, uhum, quer ficar em casa, quer uma coisa nova pra fazer. A Jade já ali já deu um ok com a cabeça, dizendo que é uma boa opção, porque ela deve estar cansada de sair, ela quer fazer uma, uhum, coisa diferente, vai ficar com o Paulo lá em casa.
Passou o fim de semana passado inteiro no dia festival.
Tipo, pelo amor de Deus, casa.
Mas eu quero botar as pernas no
sofá, por favor.
Netflix sentiu.
Exatamente. A hora que a gente sugere para vocês as nossas sugestões, e a gente abre para os convidados também darem as suas sugestões.
Uhum.
De um filme, desenho, jogo, que vocês queiram sugerir pra pessoa que vai ficar em casa hoje.
É, quando eu não tô jogando board game, eu vou ali no...
Quando eu não estou jogando board game, eu faço...
Game, board. Cara, minha esposa é uma santa, né? Marina, linda, um beijo pra você, meu amor, mas olha, me aguenta. É, eu gosto muito de uma série que tá tendo Netflix agora, que é o Daredevil, ou Demolidor, né?
Maravilhoso!
Ah, cara, tô gostando demais, velho, gostando. Eu não consegui ver o final, já pedi pro público não me dar spoiler, mas essa eu recomendo. Então, se você estiver fazendo os pés pra cima, vai lá ver.
Vale a pena.
Ok, tá aí, João Luiz deu a sua dica para hoje. Paulo tá pensando, tipo, e agora? Deu um desespero nele assim, agora, eu não sei de nada. Eu fico na loja o tempo todo, eu não paro pra pensar nisso.
Na verdade, eu ia recomendar ler o livro do João.
Ah, moleque.
Ah, mas Contos da Terra é, mano.
Tá aí.
Nada como ter.
Beleza, mas isso aqui todo mundo ia fazer. Então, sim, beleza, você já recomendou, agora deu outra recomendação.
Então, eu jogo um joguinho muito legal de celular, que é o Star Wars Heroes of Galaxy.
Ah, agora o Baconzitos vai.
Recomendo, é muito divertido.
Massa.
Acho, uhum, que tem muito a ver.
Star Wars?
Heroes of Galaxy.
Heroes of Galaxy. Uhum. Ok. Jogo pra celular?
Sim, jogo pra celular, você vai lá.
É gratuito?
é gratuito, só que você pode pagar pra conseguir agilizar as coisas, como se fosse um Clash of Clans.
É, legal.
Não vale a pena.
É um freemium.
Depende da pessoa, né?
Tu conhece esse game?
Não, ainda
não acredito.
Mas a ideia é um Pokémon com Star Wars.
É o cara assim,
você vai capturando os seus personagens, joga com o Boba Fett, com...
Pô, que legal, cara.
Com os personagens novos e os antigos e fazem batalhas, né? Você pode refazer várias batalhas épicas ou pode fazer batalhas completamente aleatórias, né? Massa. Meu time é de Ewoks, aqueles ursinhos.
Cara, aqueles bichinhos são muito... Eles são muito engraçados, cara. Muito engraçados.
É, eles juntos são...
Aqueles peludinhos.
É, os peludinhos que comem gente. Eles iam comer o Han Solo, e o Droid também.
Com certeza. Mas a ideia é essa. É o cara falar assim, oh, como eles são bonitinhos, e pô, na sua cabeça. Aí você morre e não acorda mais.
Já era. Ah, é um ursinho carinhoso.
É, ursinho carinhoso. Lança no teu peito. E aí, Jade?
Então, no Netflix tem várias opções. Eu recomendo Hannibal, que é bem legal.
Hannibal, legal.
E a Netflix fez uma piadinha de 1º de abril dizendo que todas as temporadas de Game of Thrones estavam lá.
Não foi Game of Thrones, foi de Jorge o Tijolo.
Mas tinha Game of Thrones também. E eu fiquei muito animada.
Você caiu. Eu também.
Se você clicou no negócio... Na qualquer viagem, eles botaram lá G-O-T, mas na verdade é tipo Jorge, o Tijolo.
Mentira, que droga.
Sério, e eles fizeram vários episódios ainda, eles levaram no último a parada. Depois você vai lá, procura, clica, você vai lá, não é Jorge, é outro nome, é com G.
Pegando o gancho aí da Jade de Game of Thrones, a gente vai fazer o nosso episódio... especial de Game of Thrones com a Natália Barbie.
Semana que vem.
Voltando aí, barrigudinha.
Uhum.
Já falei pra ela, pelo amor de Deus, se você não puder vir, você avisa. Não, passa isso, ainda falta muito pra ter o bebê. Eu falei, não, tá bom.
Tá aí uma que jogava Magic também, né? Antigamente.
Ah. Ela tem os
a Natália Barbie?
Ela tem as paradas da Magic nas costas, velho. Tatuado.
Umas cartas.
Ah, mesmo?
Ela tem lá o símbolo
do pedir, da carta escura. Ela mostrar, ainda não vi, não. A Natália Barbie cheia de surpresas. Então essa é a sua recomendação, então. Isso. Beleza, eu vou recomendar hoje. Já recomendei, mas eu acho que é bem oportuno recomendar de novo. Vou recomendar um filme, O 13º Guerreiro. Se você ainda não jogou RPG, você vai poder assistir esse filme, que você vai ver como é a emoção de jogar um jogo de RPG. Um jogo de RPG em filme, ali, assim, bacana. Confere aí O 13º Guerreiro com Antônio Bandeiras e mais uma reca de atores ali, europeus, que não acho que eles não estão muito dentro do circuito hollywoodiano. Então é um filme que tem esse diferencial, que é bem bacana, e vocês vão gostar. Fala aí, Claudio.
Cara, eu vou recomendar um desenho animado que se chama Star Wars Rebels. É bom pra dedéu. É antes do episódio 4. E uns caras que não são nada a ver, nunca vão aparecer nos filmes, porque eles são uns orelha pra um lado. Mas é show de bola, porque ele faz um vínculo entre o episódio 3 e o episódio 4, e ele traz personagens, inclusive, dos desenhos animados das Guerras Clônicas.
Ah, que massa, cara.
Maravilhoso, meu irmão, é de pirar.
Acha onde, Becozito, isso aí?
Isso aí você acha na Disney XD, ou você acha na internet, né, não?
Google.
Não, tá, eu certo. Acho que a Disney XD ela permite que você assista online também.
Ó, legal, bacana. Tá aí nossa recomendação, Fura Olho?
Sessão Fura Olho.
Esse momento que a gente fura o olho de alguém ou alguma coisa.
Uhum.
Certo? Sujeito.
Eu vou furar o olho do Idovan, que fica mexendo nos meus negócios aqui. Larga meu queijo, rapaz. O queijo é meu, fica do jeito que eu quiser.
Aí, Idovan, considere-se com o olho furado. Beleza? Alguém quer furar o olho de alguma coisa? Alguma coisa que vocês não curtem, que vocês viram essa semana, que vocês não gostaram.
A gente já furou muito olho da EA Games, por exemplo.
Tipo, player que rouba, por exemplo. Isso é muito fura olho, né, cara?
Fura olho.
E aí tu fala o nome do cara, tipo... Jorginho, tu aí, o Guinho. Você, o Guinho José Luiz aí, tá? Aí da Samambaia, da quadra 7, casa 16, conjunto 8. Você roubou na sessão de aula, que a gente fura o olho e dá nome aos bois, entendeu?
Ou então você pode falar, o jogador do personagem tal.
Fura olho.
Alguma coisa que você não gostou? Você que chamou o fura-olho, Neto. Fala aí, o que você quer furar o olho?
Cara, eu quero furar o olho, quero furar o olho dos cinemas. Eu acho que as entradas estão cada vez mais absurdas.
Uhum.
E tá cada vez mais difícil ir no cinema. É por questões de princípios mesmo. Eu acho que tá um absurdo isso. O negócio tá desandou de um jeito que tá fora de controle. Igual cheiro de macaco molhado, sabe? Não para mais. Começa a feder o negócio e vai. Aquela nuvem negra, assim, pela cidade. Tá um absurdo.
É, o grande problema é que o pessoal vai lá e paga,
tem que ser mais acessível. Tem que ser mais acessível.
Eu já falei isso. Quer ver baixar o preço do cinema? Para de ir.
É, exatamente. Mas ninguém tem a cara de fazer isso.
Então vamos bora furar o olho daquela galera que tá querendo aumentar o preço de internet pra quem vê Netflix.
Vamos furar o olho da Vivo.
Esse
que eles estão querendo botar limite na sua internet.
Você... Vai furar os seus dois olhos, isso cabra tudo? Safado.
Os três.
Tá certo? O terceiro é com um cabo de vassoura com arame farpado em volta.
Você
assim.
Me lembrou, velho. Ainda bem que você lembrou. Filhos de uma... Meu irmão, eu já pago a internet. Sabe qual que é o problema? É porque o dono, os caras que são os provedores de internet, são os provedores de TV a cabo. Como tá todo mundo cancelando TV a cabo, que é uma bosta, e não só tem programação boa, sempre, é tudo Friends o tempo inteiro, não tem uma coisa nova de qualidade, em vez deles investirem na qualidade deles, eles pegaram e compraram as provedoras de internet, e agora eles vão botar uma taxa adicional, botar um limite de dados pra você só poder assistir 4 filmes no Netflix e aí ter que assinar a TV a cabo pra poder assistir filme. Isso é uma vergonha!
O cara vê uma oportunidade ali pra roubar e ele vai lá e tipo,
mas sabe o que você tem que fazer? Você que tá em casa aqui, você que vai ter que fazer. Se a sua operadora começar a botar limite na sua internet, você cancela o seu plano, ponto. E vai pra outra que não tá botando limite.
Exatamente.
É isso que tem que fazer, que aí quebra a empresa e nunca mais ninguém vai fazer.
Para de ficar pensando, mas será que não ela vai ficar chateada comigo? Não, você é o cliente.
Será que a Net vai ficar chateada comigo?
Não, fica.
Ai, eu preciso cancelar, eu não queria fazer isso com eles, cara.
Não fica, não jogue seu dinheiro no lixo. Entendeu? Se o cara tá te enchendo o saco, você é o cliente, você tem o poder de tudo. Quebra a empresa. Todo mundo sai da Vivo, da...
Um absurdo.
E vai pra outra que não tem o limite. E aí você quebra a empresa. Quero ver, 2 minutos depois eles estão... Não, gente, a gente não vai fazer. Essa semana a Vivo lançou a propaganda.
Eles te chamam de volta.
Ele controlou ela de um jeito que eles agora estão falando... Não, que a gente não vai fazer isso. É só nos planos novos e não sei o que. Já estão andando pra trás. Continua, vamos lá, vamos fazer boicote que aí não.
Vamos fazer acontece. Um fura-olho conjunto. Fura-olho deles aí também, vocês estão em casa, tá certo? E essa aí, o programa também. Está chegando ao fim.
Vamos tá chegando ao fim.
Encerrar. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Mas vem mais aí, RPG em breve, faremos outros programas. Nossos convidados estão reconvidados.
Obrigado.
Pra vocês voltarem.
Sim, até pra gente ver. Até pra gente ver o desenvolvimento dela.
Vamos acompanhar de perto aqui o crescimento da Jade.
Já compra uma agendinha pra fazer o diário. Hoje eu joguei RPG.
Primeiro treinamento que o Paulo vai fazer com a Jade, assim, ele vai montar nas costas dela, igual o Yoda fez com o Luke.
Igual o Luke
uma fez corrida pela quadra.
Essa semana,
ele e aí ele luta nas costas, sai de cavalinho segurando eles. Vamos. O treinamento do dia.
Vamos. Vou falar nisso. O
15 km.
O Mark Hamill soltou essa semana no Twitter
uma foto dele
nas costas da atriz que faz a Rey.
Exatamente. E ela com aquela cara assim: não é justo. Pô. O Yoda não pesava nada. E agora você tem o primeiro treinamento da semana aí, viu? Carregar o Paulo lá pelo eixão. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Próximo sábado.
Game of Thrones
já com a Natália Babel. Olha, já estamos aqui. Esse mês tem 5 finais de semana. É. 5 finais de semana. Beleza? Obrigado, pessoal.
Beijo, abaixo pra quem de abraço.
Os links já estão lá na fanpage da galera aqui pra vocês conferirem o trabalho deles. Isso. E a gente volta na próxima semana. Energizando, puta, essa visão nerd de você.
Fica um livrinho aí pra sorteio. Pra
vamos
vocês
sortear
aí
o livro. Isso. Em breve, fica ligado aí que a gente vai fazer o sorteio pelo site, tá bom?
Isso.
Tá. Moçada, agradeço muito aí.
Um grande abraço a todos, até mais.
Obrigado.
Falou!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.